Deputados, deputadas, quero cumprimentar a todos os telespectadores que acompanham pela TVAO este programa e vou falar de um assunto hoje que eu fui surpreendida, não pelo conteúdo, mas porque é um assunto rotineiro e que a gente já tem tratado disso inúmeras vezes. Eu recebi uma ligação de um grande problema envolvendo rodovias no Oeste, e envolvendo exatamente duas rodovias. Eu fiz uma apresentação aqui, eu gostaria de colocar à disposição, e quero fazer essa apresentação, então, tratando de um histórico. Claro que não é só no Oeste, mas eu estou tratando aqui de duas rodovias do Oeste, uma delas muito falada, por sinal. A 283. Né? Essa matéria aqui, ela é, então, agora do dia 20 de março, e ela traz a situação crítica da 283, que é a rodovia que liga o oeste de Santa Catarina de ponta a ponta, ligando Concórdia ao extremo oeste. Pode ir passando aqui. Essa imagem hoje foi veiculada no jornal às 6:30 da manhã, né? Motoristas e o pessoal da Prefeitura de Arvoredo sinalizando os buracos que foram, então, preenchidos por conta própria da Prefeitura. Tá? Essa rodovia, ela é estadual, pode passar. Aqui, lembrando o deputado Cobalcini, o deputado Cobalcini era o secretário na época, e ele brincou comigo quando eu fiz esses outdoor. Eu fiz 3 outdoor em homenagem a ele, quando ele era o secretário de infraestrutura. E a gente estava nessa batalha toda, né? Eu fiz esses 3 outdoors. Nós fizemos na Tílio Fontana, em Chapecó, em São Carlos, Seara e Palmitos. Aliás, 4 outdoors, né? Nós fizemos para chamar a atenção do drama que era 283. Então, a SC 283 pede socorro, está em estado de abandono, revitalização já. Por conta de quê? De que nós tínhamos feito uma audiência sobre a 283, envolvendo as entidades empresariais, em nome do SICOM de Chapecó, junto com todos os prefeitos, vereadores, movimentos atingidos por barragem, várias lideranças daquela região. E ninguém aguentava mais esse drama, né, do problema grave que era essa 283. Então, pode passar. Aqui eu estava lembrando aqui o secretário de infraestrutura da época, o nosso colega Cobalcini, que, diga-se de passagem, também sofreu muito com essa rodovia, né, fez um esforço tremendo, eu sei disso, mas a gente faz política, né, grande. A gente discute os grandes problemas, não é uma relação pessoal. Tanto é que a gente continua com uma relação de convivência muito boa, mesmo eu tendo presenteado esses outdoors a ele. Né? Pode passar. Aqui, então, quando já não era o Cobalcini, né, quando era o Ecker, secretário de infraestrutura, continuou a luta. Essa matéria aqui é de 2015, veja que a gente continua, né, nós começamos em 2012 e continuamos, então, a luta pela revitalização para sair do papel. Né. Aqui, mais uma matéria, 5 de agosto de 2015, né, uma luta de anos, pode passar. E aqui, Mauro, você também, né, falando, porque você também fez uma abordagem sobre isso. Né? A gente resgatou o histórico aqui. E aqui foi o momento, essa foto que eu estou no telefone, é porque a nossa assessoria fez a foto na hora que eu falava com o secretário. E ele dizia que seriam investidos. E o Mauro também aqui falava que essa rodovia era prioridade. Então, aqui, resgatando. Né? Pode passar. Que 2014, então, vocês podem ver que as colunas da região abordaram muito o tema da 283. Né? Aqui o secretário Ecker, no meu gabinete, então, dizendo que ia ser investido recursos, isso já em 2014. Tá? 2012 foi quando a gente começou. Então, aqui, eu comecei contando hoje o problema que continua, mas a gente começou aí, 2012, que foi o meu segundo ano do mandato, a gente começou essa luta. Né? É isso. Então, aqui tem mais matérias que vão... Né, teve uma paralisação também, que trancou, inclusive, em São Carlos, né, foi fechada a ponte entre São Carlos e Águas de Chapecó em protesto. Esse aqui foi uma decisão autônoma das pessoas de lá, que não aguentavam mais essa situação. Né? Pode passar. Então, é isso. A 283 deu muito trabalho para a gente. Bom, e qual que era a nossa reivindicação? E eu já passo a palavra ao Cobalcini. A nossa reivindicação era toda a recuperação da 283, desde Concórdia até o extremo oeste. Esse era o nosso objetivo. Depois de muitas batalhas, de alguns tapas-buracos, a gente conseguiu a recuperação, que ainda não está concluída, pelas informações que eu tenho, até Águas de Chapecó, São Carlos, essa região. Então, depois de muitos anos de luta, nós chegamos nisso, que é esse trecho. Mas o que aparece aqui, só voltando àquela foto primeira lá, faz favor... A primeira foto que aparece nesse vídeo, nessa apresentação, é da região de Arvoredo. Tá? Então, vocês vejam que nós conseguimos recuperar, estamos em recuperação de um trecho, mas agora nós temos essa outra ponta aqui, que não é a do meio, que é a da região de Arvoredo, e se você olhar depois de Palmitos, também está assim. Eu cheguei num momento fazendo uma agenda, furar dois pneus do carro, dois. E aí, com dois pneus furados, você larga o carro e pega uma carona. Não tem jeito, né? Porque não tem dois step. Então, isso já aconteceu comigo várias vezes. Deputado Cobalcini, Vossa Excelência tem memória disso também, né?
Deputada Luciane, parabéns pelo pronunciamento. Eu quero testemunhar... porque, como secretário, lá num evento em Caxambu do Sul, eu lhe agradeci, ironicamente, é verdade...
Não pela, tão gentilmente.
Pela homenagem que recebi nesse outdoor, pois tinha passado por ele ali na ponte sobre o rio Chapecó, passando de Águas de Chapecó a São Carlos. Quer dizer que esse, efetivamente, é o papel do parlamentar, independente de quem quer que seja o secretário ou o governador, agora o governador é o Moisés, e imagens como essa demonstrada aqui se espalham e a cada dia surgem novos buracos. Há que se ter uma política estadual, enfim, para fazer a manutenção desse patrimônio público, deputado Sareta, que é fundamental para a nossa economia. A propósito, acho que também como parlamentar, e por ter passado lá e ter sofrido isso, deputado Mauro, na pele, na carne, apresentei um projeto de lei em que os deputados tiveram a sensibilidade de aprovar, o governador sancionou, é lei, e eu gostaria de que os deputados também ajudassem a que esta lei fosse aplicada e que, então, 10% dos recursos do IPVA, que muitos acreditam que é o 100% que vai para a manutenção das rodovias, mas não vai um centavo, e que pelo menos 10% sejam destinados à manutenção de rodovias, para que a gente não precise fazer isso que Vossa Excelência está fazendo, deputada Luciana. Eu também tenho um farto material, e a gente tem que dar uma satisfação para a nossa sociedade, não é ser contra o governo, mas é, enfim, defender o nosso Estado, que com as rodovias em boas condições, certamente que vai crescer, vai ter um desenvolvimento e uma competitividade muito maior. Parabéns, deputado Luciano.
Ok, eu já vou passar ao deputado Sareta também. Eu só quero reforçar aqui que hoje é o último dia do verão. A partir de amanhã, nós temos uma nova estação no Estado. A tendência desses buracos aqui é se multiplicar por todas as rodovias precárias de Santa Catarina. Então, eu ainda não fiz uma abordagem ao governo do Estado cobrando a sua responsabilidade. O que cabe ao governador agora? Apresentar para nós, deputados, um projeto urgentemente de recuperação de todas as rodovias catarinenses antes que comece o período de chuvas. Esta é a minha cobrança aqui no Parlamento. Deputado Sareta, se puder dar mais um minuto para que ele possa falar, deputado Mauro.
30 segundos.
Na verdade, talvez essa rodovia seja a que mais tem sido falada aqui na Assembleia Legislativa nos últimos tempos. Aí está uma prova. Também posso dizer que tenho mais de 20 intervenções e ações sobre essa rodovia. O que causa estranheza é que no dia de ontem, quando a imprensa, inclusive, tentou ligar para o representante regional do governo, do DEINFRA, ele disse que não queria dar entrevista porque eles não tinham dinheiro, que tinha acabado a cota do trimestre. Então, isso é lamentável, é uma vergonha a situação e nós esperamos que haja...
Mais 30 segundos para concluir.
Esperamos que haja, de fato, encaminhamento por parte do governo, um plano de recuperação das rodovias. Essa rodovia, nesse trecho especialmente aí da região da Arvoredo, que vai a Seara, Concórdia, precisa de alargamento, melhoria das curvas, precisa de terceiras pistas, mas precisa também urgentemente de um tapa-buraco assim imediato. Então, é isso que nós esperamos que o governo possa, de fato, sinalizar. Era para ontem, mas que seja para hoje, para amanhã, para os próximos dias.